em Romania. Caminhando no terceiro milênio. De todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios Silvone José. E hoje nós passamos a palavra à nossa querida colega Bianca Facal Vieira, que conversa com a irmã Rosa Maria Martins Silva. Ela é religiosa das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeu, mais conhecidas como Escalabrinianas. Bianca.
Então, nos estúdios da Rádio Vaticana, irmã Rosinha Martins. Irmã Rosinha, seja bem-vinda aos estúdios da Rádio Vaticano.
Muito obrigada, Bianca. É verdadeiramente um prazer estar aqui, poder conhecer a rádio de perto, né? Conhecer vocês. É uma rádio que é um dos primeiros meios de comunicação que eu acesso toda manhã, é a Rádio Vaticano, então a emoção é muito grande de poder estar aqui.
Irmãzinha, a senhora está aqui há já algumas semanas. E antes de falar dessa viagem, eu gostaria que a senhora falasse do trabalho que realiza atualmente.
No momento, eu atuo no setor de comunicação da congregação, especificamente na província Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo.
Escalabrinianas, né?
Das Irmãs Escalabrinianas, exatamente. Ali nós estamos começando um serviço de comunicação que pretendemos ampliar de maneira internacional, né, esse serviço para prestar um serviço de informação especificamente sobre o fenômeno da migração para a sociedade em geral.
Ah, isso é um projeto novo, então?
É um projeto novo, sim. Pela primeira vez nos 120 anos da nossa congregação, nós temos no governo geral aqui em Roma, um conselho para comunicação, cuja conselheira é a irmã Elizabeth Pedernal. Faço parte dessa equipe também e na nossa província em São Paulo é um serviço novo, é um trabalho novo. Pela primeira vez na província temos um escritório de comunicação e uma pessoa liberada para esse serviço, que no caso sou eu.
E no que consiste esse trabalho?
Esse trabalho consiste em um serviço de jornalismo mesmo, não é um serviço de jornalismo mais voltado para o tema da migração, claro. É um serviço de jornalismo que nós teremos ali uma jornalista que trabalhará conosco, não é, esse serviço é animação da comunicação na província, então todos os eventos que tem na província, os encontros das irmãs, eventos sociais, com movimentos sociais, grupos que trabalham esse tema da imigração, a gente procura estar ali fazendo reportagens e enviando notícias para os meios de comunicação católicos e também para outros meios de comunicação afim. Então, o objetivo é criar uma relação ampla com os meios de comunicação na sociedade para bem informar sobre o tema da migração.
A senhora está acostumada com a imigração brasileira, né? Das pessoas que vêm de fora, também a imigração interna. Mas passados essas semanas, esses dias aqui na Itália, que diferença visitando as comunidades em Siracusa, Reggio Calabria, agora também em Lucca? Que a senhora viu que impressionou na questão da migração?
Uma coisa, Bianca, é a gente ouvir falar que um barco afundou em Siracusa, no sul da Itália, que as pessoas foram recolhidas e acolhidas. Uma coisa é você ouvir falar sobre isso numa rádio, você ler num jornal, não é? Você ler na internet. Outra coisa é você tocar as pessoas que acabaram de desembarcar, que acabaram de sair de um desembarque. Eu me comovo porque, na verdade, em muitos momentos eu me segurei para não chorar perto dos imigrantes, porque são várias realidades. É muito diferente a realidade da migração no momento na Itália daquela do Brasil. Ali os migrantes sofrem, sim, para chegar, mas nada se compara à vida, ao sofrimento desses imigrantes que chegam na Itália, né? Eu posso citar um exemplo, ou mais de um exemplo, né? Fomos ao hospital em Reggio Calabria para visitar um imigrante que saiu de um país da África, que agora não me vem o nome. Ele passou pela Líbia, atravessou o deserto, porque ele tinha um câncer na perna. E ele está ainda no hospital de Reggio Calabria, sozinho, sem ninguém, teve que amputar a perna. E o sonho desse rapaz, ele tem mais ou menos 30 anos, o sonho dele é retornar ao país, porque ele deixou uma filhinha lá. Outro exemplo, um imigrante que também estava no hospital. Ele teve que atravessar o deserto da Líbia para chegar aqui na Itália. Foi recolhido pela guarda costeira o seu barco, né, para não correr o risco de afundar e morrerem durante a viagem. Ele chegou aqui e na Itália, perdeu as duas pernas. Por quê? Quando os migrantes chegam na Líbia, a Líbia vira um inferno, porque ali eles são escravizados, eles estão em sistema de um campo de concentração. Todos os migrantes que saem da África, na maior parte, passam pela Líbia. E a Líbia vira um inferno, porque, de fato, é um campo de concentração. Isso significa o quê? Eles têm que ganhar algum dinheiro na Líbia para conseguir atravessar, porque tem que pagar a viagem de barco para chegar na Itália, né? E quando eles pedem, assim me contou um imigrante, um deles me contou, eles trabalham, quando eles terminam de trabalhar, que eles pedem, mas me dê o meu dinheiro, eu trabalhei para você, agora eu preciso continuar a minha viagem, simplesmente eles disparam a arma na perna ou assassinam de fato. Migrantes que me contaram que viram muitos morrerem por uma simples pergunta, me dê um pouco de comida, porque às vezes eles são presos, né? São presos em cubículos, por maldade mesmo, chegam ali, pedem trabalho, pedem ajuda para poder continuar o caminho e são presos, ficam ali amontoados, 50, 60, 100 crianças, jovens, adolescentes, ficam presos ali e devem... Às vezes saem daquele presídio às escondidas para poder atravessar o mar, não? E, então, isso é uma grande verdade, né? Eles contam para a gente, é uma coisa assim, sabe, quase que inacreditável, né? E muitos deles perdem as pernas, muitos deles perdem a vida, e uma coisa que me impressionou, né, quando eles me contavam que na Líbia, crianças de 7, 8, 10 anos têm armas nas mãos, simplesmente para escravizar os africanos que vão atravessar a Líbia para a Itália. São histórias que você fala, mas você pensa, não é possível, isso não é real. Mas você está tocando uma pessoa que viveu essa experiência, não? Então, são experiências fortes. Um outro momento que também me marcou bastante, não é? Porque venho aqui à Itália também com o interesse de analisar, estudar um pouco a vida dos menores desacompanhados. Porque isso me toca profundamente, porque o padre José Marchetti, cofundador da nossa congregação, que ajudou a começar a congregação feminina, escalabriniana, começou o trabalho com os menores em São Paulo, com os filhos da migração, órfãos. Hoje é um fenômeno novo, menores deixarem as suas famílias e ir para outros países. Então, eu tinha esse sonho de encontrar, de tocar essas crianças, esses meninos, e foi uma experiência assim maravilhosa. ouvir histórias belíssimas de vitórias desses meninos que deixaram seus países com 13, 14, 15 anos e que hoje estão bem acolhidos pela igreja. No caso de Luca, ouvi muitas histórias no sul da Itália de meninos que contaram as suas experiências duras de ter que atravessar o mar, que ficaram presos. Um garoto de 13 anos, que viajou com 13 anos, atravessou o deserto, ficou preso um ano na Líbia e conseguiu fugir por uma janelinha para não morrer. E me contava que viu tanta gente ser morta assim por disparos, não é? E ele usava essa expressão assim, me contava com os olhinhos arregalados, ele dizia: é uma coisa horrível, a Líbia é horrível, não gostam de mim, não é? Por quê? Porque não gostam de nós, não gostam dos negros. Eles dizem, quando você pede uma comida, eles dizem, os negros têm que morrer, os negros têm que morrer. E já disparam e começam a matar as pessoas. É uma coisa assim, quase que inacreditável. Então, existem essas experiências de menores que sofreram demais. Eles trazem um trauma muito grande. Não sei como esses meninos conseguem sobreviver. E você percebe neles uma força muito grande de vida. Eles sonham crescer saudavelmente. Eles sonham com uma vida diferente. Eles pensam estudar. Eles querem ganhar dinheiro para ajudar a família. São experiências muito marcantes. Para finalizar esta parte, uma coisa que me chamou muito a atenção: o trabalho da igreja aqui é fantástico. A organização do trabalho com menores em Luca é uma coisa encantadora, sabe? É um trabalho transparente, é um trabalho sério. A igreja trabalha muito seriamente, com muita transparência. Isso me chamou muito a atenção. Sabe, é um pouco diferente daquele trabalho do Estado. A gente não precisa entrar em detalhes aqui, mas se percebe que é um trabalho, sabe, e o resultado também que a igreja tem com esse trabalho com os menores, o resultado é maravilhoso. Conto a experiência de um jovem da Geórgia, né? Escrevi ontem sobre isso, né? Eu me emocionei com ele quando ele dizia: irmã, eu cheguei aqui com 14 anos, as irmãs foram tudo para mim. Elas me arrumavam o cadarço, ajustavam as minhas calças, sabe? Elas marcaram a minha vida emocionalmente. E com algumas delas eu falo até hoje para pedir conselhos, só para a gente ter uma noção desse trabalho belo que a igreja faz. E acho que a igreja da Itália, de fato, está de parabéns por essa, porque a experiência aqui é muito forte, muito mais forte que no Brasil, porque os migrantes que chegam aqui, eles chegam bastante estraçalhados, humana, psíquica, culturalmente, sabe? É uma experiência muito dura. Eu agradeço a Deus por ter feito essa experiência. Eu saio da Itália uma outra Rosa, uma outra irmã, porque esses meninos me ajudaram muito, os migrantes me ajudaram muito a valorizar aquilo que eu tenho, a dar mais valor à minha vida e àquilo que eu tenho todos os dias.
Irmã Rosinha, a senhora falou do trabalho da igreja italiana, mas deve-se falar também do país como um todo. Como a senhora viu, é um processo complexo da migração, né? A Itália é a porta de entrada. Antes do que a Grécia e até mesmo da Espanha, é a Itália o país visado, que na maioria das vezes eles nem querem ficar aqui. Eles querem ir embora. E o governo italiano muitas vezes é deixado sozinho para fazer esse trabalho. E a senhora deve ter visto também um carinho, um toque especial das pessoas que trabalham nesse campo, não digo só da igreja, mas dos operadores, da guarda, inclusive. Eu acho que isso também deve ser ressaltado, não só a igreja italiana, mas a Itália também às vezes é deixada sozinha para fazer esse trabalho. É um trabalho complexo, de fases, que vai desde o primeiro acolhimento, depois para remanejar todos esses migrantes. E é por isso que às vezes a Itália luta também para receber ajuda, porque os países não têm também a dificuldade que tem a própria Itália em acolher.
Essa é uma grande verdade. Eu conversava com o, que na Itália dizem o capo, né? Mas o diretor, o coordenador da Proteção Civil de Siracusa, ele me dizia que existe uma lei na Itália de que com esse fluxo grande de imigrantes, os países europeus, é um acordo que existe, que os países europeus, por número de habitantes, deve acolher um determinado número de imigrantes. Mas, segundo ele, o que na verdade acontece é que a Itália está com 90, 95% desses imigrantes. Ou seja, os países não estão recebendo esses imigrantes. E isso, na verdade, gera um grande problema para a Itália, porque todos os dias chega um barco com 1.000, 1.200, 300, 700, 500. Todos os dias chegam imigrantes na Itália, né? Isso gera um problema muito grande para a Itália, porque as pessoas também acabam ficando saturadas, porque as comunidades, como você disse, não só as comunidades católicas, mas existe sim um grande trabalho das prefeituras aqui, não é? Das comunidades, com doação de alimentos, com doação de roupas. Todos os dias as irmãs recebem roupas, recebem alimentos, né? A própria Proteção Civil, eu conversei também com senhores, pessoas maravilhosas que estão ali, que às vezes perdem dias, noites de sono, porque sabe que um barco vai chegar na madrugada, né? Um senhor me contava, se chama Giuseppe Latina, o nome dele. Ele me dizia o seguinte, que uma coisa que o emocionou muito foi que uma africana que chegou no porto, nas piores situações, né, num barco recolhido pela guarda costeira, todos os dias ela queria falar com ele, né, todos os dias. E ele acabou perguntando por que. Ela disse, porque você se parece muito com meu pai. Né? Ele disse que isso é uma coisa que marcou muito a vida dele, um dos tantos exemplos. Então, a gente percebe também na sociedade pessoas que, de repente, não estão ligadas à igreja, que sabe que tem esse coração grande para fazer esse trabalho. E é um trabalho exaustivo, né? Exaustivo, de fato. Eu, como religiosa, faço mesmo esse apelo aos países, né? Aos países europeus, de que ajudem na boa distribuição desses imigrantes, né, para que a Itália não fique saturada sozinha com essa questão da migração, que eu não vejo um problema. Eu acho que é uma questão que está aí, que toca nós, porque toda pessoa tem direito de migrar, tem direito de buscar melhores condições de vida. E é muito rico, não é? É muito rico. Eu ouço jovens italianos dizer, agora eu já sei falar francês, agora eu já sei falar inglês, porque essa correlação com jovens que jamais eles esperavam encontrar um dia na vida, eles também crescem culturalmente, né? E o país como um todo, as pessoas como um todo, a migração traz esses benefícios do desenvolvimento e também essa carga cultural riquíssima, não?
Voltando a falar da irmã Rosinha, a irmã Rosinha disse, ah, eu volto para o Brasil diferente. Outro encontro que marcou foi o encontro com o Papa Francisco, né, irmã Rosinha? Como que aquelas palavras daquele dia amadureceram dentro da senhora, depois tocando a realidade com as mãos? Como aquelas palavras do Fórum Internacional das Migrações, como isso amadureceu dentro da senhora?
É quando o Papa Francisco diz assim, reconhece nas escalabrinianas um grande valor, uma grande importância na igreja e na sociedade, agora eu entendo um pouco melhor o que isso significa. Porque nós somos chamadas a fazer a diferença, sabe? Aonde nós vamos, aonde nós estamos, com a nossa forma de acolher esses imigrantes, a gente também muda a vida de muitos. Por exemplo, a irmã Lina, na área de Calábria, me contava que uma coisa que me emocionou, porque os migrantes são numerados, porque eles são 1.200, então do 1 ao 1.200, então eles são chamados na fila pelo nome, estão ali na beira do porto, o número 1, o número 200, o número 350, o 700, e a irmã Lina disse que começou a ajudar os policiais, porque a polícia civil fica ali junto, né? Porque depois eles têm que dar uma carta para o migrante para dizer para ele que ele tem tantos dias para ficar na Itália, principalmente no caso dos marroquinos. Então, ela disse que começou de maneira bem carinhosa a dizer, não número, sabe? E eles começaram assim a se sensibilizar. Cada vez que eles iam gritar forte, de maneira forte, meio agressiva, o número 560, eles olham para a irmã Lina e tem um outro tratamento. Eu acho que é essa a diferença que nós fazemos, porque nós estudamos, nós deixamos a nossa família para a gente ter um coração grande, amoroso, um coração de Jesus, que olha as pessoas como uma coisa carinhosa de Deus, né? Como um ser humano amado e criado por Deus. Então, eu acho que é essa diferença que nós precisamos fazer e que Papa Francisco, quando diz as irmãs escalabrinianas têm um valor, acho que é isso que ele está querendo dizer. Vocês fazem a diferença e devem fazer a diferença, né? Nós não somos... Somos pessoas normais e não somos, porque nós temos uma consagração, mas uma consagração específica de serviço, de compaixão pelos imigrantes e principalmente por aqueles mais necessitados, por aqueles mais carentes. Eu acho que isso também que muda nessa minha experiência com o Papa Francisco e com os imigrantes. Volto com essa certeza de que a nossa responsabilidade como escalabrinianas, de fato, é muito grande e bonita também.
Comunicação e migração. Qual que é a relação entre essas duas palavras?
Eu sempre digo, não é, Bianca? Quando a gente fala de comunicação e migração, a gente está falando também de missão. Nós temos a missão de evangelizar. É muito difícil separar a comunicação do processo de evangelização. Eu costumo dizer assim, aquilo que se diz, né, nos cursos de comunicação, que o meio é a mensagem. Eu sou a mensagem para o imigrante. Então, esse cuidado, eu creio, né, e essa ajuda, o serviço de comunicação, sendo uma religiosa e jornalista, é algo que eu posso estar ajudando as irmãs, aqueles que atuam com os imigrantes, a perceber que a minha fala pode ajudar muito o imigrante, como a minha a fala pode fortalecer o sofrimento desses imigrantes. Porque eles vêm muito sofridos. Toda pessoa que caminha, o final do caminho, né, a chegada em algum lugar, ela é muito sofrida. Então, essas pessoas precisam de que eu comunique com ela pela minha fala. O meu olhar comunica, o meu jeito de ser comunica, tudo em mim comunica. Então, eu acho que eu sou chamada a ser comunicação de Deus, sabe? Comunicação do amor de Deus para as pessoas com as quais eu trabalho. Então, não dá para separar comunicação, evangelização da questão da migração, porque eu devo comunicar a mensagem do amor de Deus para as pessoas com as quais eu estou convivendo, e os migrantes mais que nunca, né? Uma irmã que vai trabalhar com migrantes, se ela não gosta de migrante, por exemplo, é o conselho que eu dou. Dizem que se conselho fosse bom, ninguém dava, venderia, né? Mas eu digo, a partir da experiência que eu fiz, tanto com os menores desacompanhados, quanto com os migrantes no porto de Siracusa, eu digo, uma irmã que não gosta de migrante, uma pessoa que não, ou uma irmã, ou um missionário que sabe que não sente muito afeto pelo migrante, pelo negro, pelo asiático, enfim, pela diferença em geral, não vai comunicar a mensagem do amor de Deus. Não vai comunicar. Porque o primeiro passo é a abertura. E o meu corpo fala, o meu olhar fala. É nesse sentido que eu digo que a nossa comunicação, eu como irmã, sou inteira comunicação daquilo que eu sou e daquilo que eu acredito. E eu devo ser e devo acreditar que sou mensagem de Deus para as pessoas que chegam até mim.
Eu concluiria com uma frase que a senhora disse no início. A senhora disse, uma coisa é ler, é ouvir falar de um barco chegando, outra coisa é ver o barco chegando e as pessoas desembarcando. Como comunicar a empatia? É possível comunicar a empatia?
É possível. Te conto uma outra experiência, Bianca, que eu acho muito importante é partilhar isso na rádio, já que você me pegou de jeito hoje, né? Aqui na Rádio Vaticano para dar essa entrevista. Uma irmã me contou, uma irmã já idosa, Naria de Calabria, que eu admiro muito. Para mim, ela é uma santinha. Ela tem uma paixão grande pelos imigrantes. Ela trabalha no porto também. Ela disse para mim, Rosa, uma coisa que me arrepiou foi quando os imigrantes, uma barca chegou, porque eles chegam, uma das doenças piores que eles têm é a sarna, porque são vários dias no barco e com várias pessoas, sem tomar banho. Então eles pegam a sarna, né? E ela disse uma coisa que me arrepiou. Eu fiquei horrorizada de ver. Então eles são todos sentados, sentam, eles saem do barco e os sentam todos no chão ali. É, sabe esse galão que a gente pega com um bico comprido, uma mangueira comprida para você jogar veneno nas plantas? No porto, os 1.200, 500, 700 com sarna, eles colocam aqueles galões no corpo, né? E vai jogando nos migrantes. A irmã disse, não pareciam seres humanos. Isso é uma coisa que mexeu muito comigo. Também por serem meus irmãos na raça, na cor. E depois ela disse, isso mexeu muito comigo. Fui ao porto, encontrei uma coordenadora, uma marroquina que é casada com um italiano, uma senhora linda, assim, tem um rosto lindo. E ela é uma pessoa muito cheia de Deus, que de fato comunica o amor de Deus para os jovens. Ela está ali numa das casas do porto, atendendo aqueles meninos menores não acompanhados que ficam ali até o governo destiná-los, né? Ou a proteção civil destiná-los para centros de menores na cidade. Ela me disse, me fez chorar. E eu relaciono a fala da irmã com a fala dela. Ela disse, me mostrou, pegou o celular e me mostrou algumas fotos. Irmã, eu nunca peguei uma sarna. Nunca peguei um piolho desses imigrantes. E ela tinha umas fotos que ela me mostrou, ela com as mãos, sem luva, com as mãos no cabelo, na cabeça desses imigrantes, ela tratando as sarnas com a mão, sem luva. Você quer maior expressão de amor que isso? Ela dizia, se você quiser fazer uma experiência com os imigrantes, fique ali no porto, espere a chegada desses imigrantes, para você ver o que é dor, o que é sofrimento. Então eu digo assim, sabe, são essas experiências tristes e lindas que Deus dá oportunidade para aqueles que estão abertos de fazer uma bela experiência de Deus, como a irmã Antônia, que sente um coração compassivo e que não se conforma com aquilo que não é muito humano de se fazer com pessoas humanas, com gestos que não são humanos, como da marroquina, né, que diz, eu toco neles e nunca fiquei doente. Esse tocar nos migrantes é uma comunicação de amor. Você, para mim, é um ser humano como a mim. E eu cuido de você como se eu cuidasse de mim, como se eu cuidasse do meu filho. É um pouco isso.
Muito obrigada, irmãzinha.